Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Caríssimos irmãos e irmãs, com profunda dor devo anunciar a morte do nosso Santo Padre Francisco. Às 7 horas e 35 minutos desta manhã, o Bispo de Roma, Francisco, regressou à casa do Pai. Com estas palavras, o Cardeal Camerlengo Farrell anunciou a morte do Papa Francisco esta manhã. Ao Papa Francisco e ao seu pontificado, dedicamos este nosso jornal. Eu sou Bernardo Suate e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. Morreu o Papa Francisco. O anúncio foi dado com pesar esta manhã, diretamente da capela da Casa Santa Marta, no Vaticano, por sua eminência, o cardeal Farrell, com as seguintes palavras. Às 7 horas e 35 minutos desta manhã, o bispo de Roma Francisco regressou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua Igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo, como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus Trino. O cardeal Matteo Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, enviou a seguinte mensagem a propósito do falecimento do Papa Francisco. É um momento doloroso e de grande sofrimento para toda a Igreja. Confiamos o nosso amado Papa Francisco ao abraço do Senhor, na certeza, como ele próprio nos ensinou, de que tudo se revela na misericórdia. Tudo se resolve no amor misericordioso do Pai. Peço a todas as igrejas da Itália que toquem os sinos em sinal de luto e incentivem momentos de oração pessoal e comunitária em comunhão entre si e com a Igreja Universal. O bispo da Diocese de Santiago de Cabo Verde, o cardeal Dom Arlindo Gomes Furtado, deu o seu testemunho sobre o Papa Francisco e o seu pontificado. Ouçamos a breve entrevista no serviço da colega Dulce Araújo.
Olha, para mim foi muito surpreendente visto nós termos-lo visto ontem, não é? Na bênção Urbi et Orbi, com voz muito fragilizada, mas um homem que assumiu o seu pastoreio da Igreja e do mundo até ao fim. E surpreendeu-nos por um lado, mas por outro lado há sinais de esperança, sinais positivos, na medida em que ele cumpriu até ao fim a sua missão, bebeu o seu cálice até a última gota, consciência do dever cumprido, que ele terá levado, à semelhança do Simeão, não é? E depois no contexto pascal, né? Acho que seria uma continuidade da celebração pascal, que ele vai continuar agora na Assembleia Litúrgica Celeste. Portanto, são sinais que nos animam a todos nós que sentimos imensamente o desaparecimento físico do nosso querido Francisco, mas como Deus é Pai e Jesus Salvador, a quem ele procurou servir toda a vida, e, portanto, Deus Pai, Jesus Redentor, cuidarão dela. Estará em boas mãos, e nas mãos também de Nossa Senhora, de quem ele terá ido despedir-se, não é, em Santa Maria Maior, há pouco tempo, e de modo que São Pedro também está por lá para acolher um dos seus sucessores, como é o caso dele.
Tanto a Igreja de Cabo Verde, o Senhor Cardeal, mas também as autoridades cabo-verdianas exprimiram o desejo de que ele visitasse Cabo Verde. Infelizmente, isto não foi possível. A população cabo-verdiana ficou com este desejo, não é?
Ficou com o desejo e ficou com um projeto que não se realizou. Ele estava decidido a vir. Ele me informou pessoalmente e as estruturas do Vaticano encarregadas dessa tarefa estavam a preparar a viagem dele a Cabo Verde. Eu estava a pensar, não estava ainda a data determinada, mas ele estava previsto. agora interfere por nós, junto de Deus, porque ele, um dos lugares que ele queria mesmo visitar, era Cabo Verde, e ele disse-me que vinha Cabo Verde, chivado. Portanto, não deu fisicamente, mas ele continua no céu a interceder por nós, com certeza.
Sobre o Papa Francisco, o Papa da Misericórdia, apresentamos o editorial de Andrea Tornielli. A misericórdia de Deus é a nossa libertação e a nossa felicidade. Vivemos pela misericórdia e não nos podemos dar ao luxo de ficar sem misericórdia. É o ar que respiramos. Somos demasiado pobres para impor condições. Precisamos de perdoar, porque precisamos de ser perdoados. Se há uma mensagem que, mais do que qualquer outra, caracterizou o pontificado de Francisco e que está destinada a permanecer, é a da misericórdia. O Papa deixou-nos subitamente esta manhã, depois de proferir a sua última bênção à cidade de Roma e ao mundo, no dia de Páscoa, depois de fazer a sua última ronda entre a multidão para abençoar e saudar. Foram muitos os temas que o primeiro pontífice argentino na história da Igreja abordou, em particular a atenção aos pobres, a fraternidade, o cuidado com a casa comum e um firme e incondicional não à guerra. Mas o cerne da sua mensagem, que certamente causou o maior impacto, é o apelo evangélico à misericórdia, àquela proximidade e ternura de Deus para com aqueles que se reconhecem necessitados da sua ajuda. A misericórdia é o ar que respiramos, isto é, aquilo de que mais necessitamos, sem o qual seria impossível viver. Todo o pontificado de Jorge Mário Bergoglio foi vivido sob a bandeira desta mensagem, que é o coração do cristianismo. Desde o primeiro Ângelus, recitado a 17 de março de 2013, da janela daquele apartamento papal que nunca habitaria, Francisco tem falado da centralidade da misericórdia. O Senhor perdoa tudo. Se o Senhor não perdoasse tudo, o mundo não existiria. O Papa que veio do fim do mundo não trouxe alterações aos ensinamentos da tradição cristã bimilenar. Mas ao trazer a misericórdia de volta ao centro do seu ensinamento, de uma nova forma, mudou a percepção que muitos tinham da Igreja. Ele deu testemunho do rosto materno de uma Igreja que se debruça sobre aqueles que estão feridos, e, em particular, sobre aqueles que são feridos pelo pecado. Uma Igreja que dá o primeiro passo para o pecador, tal como Jesus fez em Jericó, convidando-se à casa do pouco apresentável e odiado Zaqueu, sem lhe perguntar nada, sem condições prévias. Muitas pessoas, há 2000 anos, ficaram escandalizadas quando viram o mestre entrar na casa do publicano de Jericó. Muitas pessoas se escandalizaram nos últimos anos com os gestos de acolhimento e de proximidade do pontífice argentino para com todas as categorias de pessoas, sobretudo os indecorosos e os pecadores. Ao longo dos anos do seu pontificado, o sucessor de Pedro mostrou o rosto de uma Igreja próxima, capaz de testemunhar ternura e compaixão, acolhendo e abraçando a todos, mesmo à custa de correr riscos, sem se preocupar com as reações dos bem-pensantes. Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e suja, porque saiu pelas estradas, escreveu Francisco na Evangelii Gaudium, o guião do seu pontificado, do que uma Igreja doente pelo fechamento e pelo conforto de se agarrar às próprias certezas. Uma Igreja que não confia nas capacidades humanas, no protagonismo dos influenciadores e nas estratégias do marketing religioso, mas que se torna transparente para dar a conhecer o rosto misericordioso daquele que a afundou e a mantém viva, apesar de tudo, há 2000 anos. É este rosto e este abraço que muitos reconheceram no velho bispo de Roma, que iniciou o seu pontificado indo rezar pelos migrantes mortos no mar em Lampedusa e o concluiu imobilizado numa cadeira de rodas, dedicando-se até ao último momento a testemunhar ao mundo o abraço misericordioso de um Deus próximo e fiel no seu amor por todas as suas criaturas. Do pontificado do Papa Bergoglio, se podem certamente sublinhar, entre outros, as viagens, reformas, documentos, reestruturações eclesiais, compromissos pela paz, pelos pobres, imigrantes, no horizonte da inovação e da fraternidade. Mas, sem dúvida, deste pontificado, recordaremos as frases que encapsularam inteiras realidades eclesiais, políticas e sociais, tais como cultura do descarte, globalização da indiferença, igreja pobre para os pobres, igreja em saída, pastores com cheiro de ovelha, ética global da solidariedade. Permanecerá o ensinamento sobre os migrantes, expresso nos quatro verbos acolher, proteger, promover e integrar, como indicações programáticas para enfrentar uma das maiores tragédias deste século. E permanecerá também o convite a desenvolver compromissos honrosos como soluções para os conflitos que estão a dilacerar a Europa, o Médio Oriente e a África. E a paz tem sido objetivo constante do Papa Francisco. Pela paz, Francisco tem pedido orações continuamente e convocado dias de jejum e oração que envolvessem os fiéis de todas as latitudes. Nestes anos, sempre movimentados, com raríssimos momentos de descanso, houve momentos difíceis entre processos judiciais, escândalos de abusos e corrupção. Muitas dificuldades que, porém, nunca impediram uma atividade intensa ou a presença em eventos. Alguns dados dão disso testemunho. Mais de 500 audiências gerais, 10 consistórios para a criação de 163 novos cardeais que restauraram o caráter universal do rosto da Igreja, mais de 900 canonizações, incluindo 3 antecessores, João XXIII, João Paulo II e Paulo VI. Os anos especiais, incluindo os da vida consagrada, de São José e da família, e 4 Jornadas Mundiais da Juventude, no Rio de Janeiro, em Cracóvia, Panamá, Lisboa. 2 jubileus, o Jubileu Extraordinário sobre a Misericórdia, em 2016, e o Jubileu Ordinário, em 2025, atualmente em curso, subordinado ao tema Peregrinos da Esperança. E assim terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano, que dedicamos à morte do Papa Francisco esta manhã. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticannews.va e sintonize-nos também às 20 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.